Somos,
se você não ouviu, nós somos mordomos, administradores dos bens, dos dons, dos filhos, do corpo, da influência, mas tudo pertence a Deus. Vida mais que abençoada se firma em dois pilares. O primeiro deles, fidelidade, entregando a Deus tudo que temos e somos com fidelidade. O segundo pilar, sabedoria, para administrar muito bem tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, porque um dia nós estaremos diante de Deus para prestar conta daquilo que recebemos. Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 14, verso 12, dizendo: assim cada um de nós prestará contas de quem? Ah, então não preciso me preocupar de fazer fofoca para Jesus do coleguinha? Não, cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Um dia prestaremos conta dos nossos talentos, é verdade, da forma como cuidamos do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, é verdade, da forma como cuidamos da nossa família, da forma como trabalhamos. Mas não se engane, também prestaremos conta dos recursos que Deus colocou nas nossas mãos, porque dinheiro e administração dos recursos é algo altamente espiritual. Há um livro com o título de Seu Dinheiro, o título é Seu Dinheiro, do livro de Howard Dayton, e ele diz o seguinte: existem 500 versículos sobre oração em toda a Bíblia, é um bom número. Existe menos de 500 sobre a fé, ok, e ele continua escrevendo nesse livro, porém há mais de 2.350 versículos. Quanto eu disse? 2.350 versículos sobre dinheiro e riquezas. Esse é um assunto muito espiritual. É tão espiritual que quando eu começo a falar desse assunto, mexer nesse assunto, alguns de vocês já começam a ficar incomodados. Mas segura aí, a nossa reflexão de hoje vai muito além de bens ou de posses. O tema da nossa reflexão dessa semana é o grande lucro. Eu não estou me referindo ao valor das suas ações, que eu torço para que tenham subido, nem mesmo ao algum saldo das aplicações do último ano, ou quanto você ganhou em vendas com produtos ou serviços, mas eu quero pensar com você sobre a perspectiva bíblica. Conforme Paulo escreveu ao seu filho na fé, um discípulo dele, o Timóteo, dizendo que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então, dentro da mordomia, da boa mordomia, quando se tem uma vida mais que abençoada, o grande lucro é estar contente, é estar satisfeito com tudo o que Deus tem colocado nas suas mãos e dedicar-se ao máximo para ser um bom mordomo. Eu creio que você concorda comigo que o grande inimigo do contentamento é a comparação. Você percebe que tem pouco quando se encontra, quando vê alguém com muito mais que você, quando se compara com outro. Você deseja comprar algo, ter algo, quando você vê alguém tendo aquilo, usando aquilo. E os profissionais de marketing se especializaram em provocar um descontentamento e vender uma imagem de que você só vai ser feliz se usar o relógio que o tal famoso está usando, a irmã só usar a maquiagem ou perfume que a tal famosa está usando. Você já sabe disso. Pode ser que não tenha percebido que após passar algumas horas diante das telas, você se sente um pouco mais chateado, frustrado. Mas agora que está um alerta, porque durante todo o tempo que você está diante de uma tela, eles estão dizendo para você: você não é tão feliz como as pessoas deste vídeo, porque você ainda não tem isso e ainda não tem aquilo e ainda não tem aquilo outro. Comparação. E se comparar sempre é muito perigoso, porque leva primeiramente a uma insatisfação. Mas vai mais, tem mais. Essa série é baseada nesse livro Vida Mais Que Abençoada, do pastor Robert Morse. E ele diz o seguinte: a comparação abre portas para um dos pecados mais feios que existem. Qual é? A inveja. A inveja é terrível. Você lembra? Foi por inveja que os religiosos entregaram Jesus para ser crucificado. Foi por inveja que aconteceu o primeiro assassinato na terra, quando Caim tem a sua oferta, Deus não aceita, seu irmão teve a oferta aceita, e nasce uma insatisfação no coração de Caim, e ele mata o seu irmão. Fuja da inveja, fuja da comparação. A sua vida é incomparável, você é único, você é única, é chamado para ser igual a Jesus Cristo, tem um valor inestimável. O Espírito Santo de Deus mora dentro de você. A Bíblia diz que foi pago um alto preço pela sua vida, a saber, o sacrifício de um cordeiro puro, puríssimo, o Filho de Jesus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Abrace essas verdades para a sua vida. O maior inimigo para o contentamento é a comparação, porque vai gerar insatisfação e vai gerar inveja. E a grande chave para o contentamento é a gratidão. Obrigado, Jesus. Se junte ao poeta bíblico, ao salmista, como ele escreve no Salmo 103, dizendo: bendiga a minha alma, o Senhor, elogia o Senhor a minha alma, e não te esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós fizemos esse exercício na semana passada. Obrigado pelo calçado, obrigado pela roupa, obrigado pela cadeira, obrigado pelos irmãos, obrigado pela família de fé, obrigado pelo ar, obrigado, Jesus. Amém? O contentamento é um grande lucro. Abra sua Bíblia, Salmos primeiro, e vamos lê-lo e depois refletir sobre ele. Se você não tem uma Bíblia no seu celular, uma vez mais, o meu conselho para você é: baixe através desse QR Code. Aí que eu gosto de papel, mas o celular você leva em todos os lugares, e a Bíblia de papel você não leva. Principalmente se na última semana você não leu a Bíblia, você deveria fazer isso agora. Não vá na rede social, não vai ver se tem mensagem no WhatsApp, não é isso, tá? Mas instalar a Bíblia aí vai ser um bom começo. Aleluia. Salmos número 1, Davi vai escrever dizendo: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A vida mais que abençoada não é marcada pelo acúmulo de bens, porque tem gente tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Você entendeu? O cara é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Vida mais que abençoada vem de viver o propósito que Deus tem para cada um de nós, filhos amadas, filhas amadas, vivendo esse propósito. Quando se tem a compreensão desse chamado para viver o propósito, viver para agradar a Deus, descobre o segredo de viver com grande contentamento. O apóstolo Paulo, mesmo preso, ele vai dizer que aprendeu o segredo de viver satisfeito, contente em toda e qualquer situação. Que possamos também aprender a viver contentes em Deus. Este salmo aqui, Davi aponta um caminho. A minha pergunta para você é: vocês estão prontos? Então anote aí, para que você viva uma vida mais que abençoada, descobrindo o grande lucro. Primeiro, escolha quem vai caminhar com você. Sabemos que estamos caminhando para o céu, a nossa pátria celestial, aleluia, glória a Deus. Mas com quem estamos fazendo essa jornada? Nossos amigos, e hoje devemos incluir os amigos virtuais, no caso aqueles que você ouve, vê pelas telas, eles estão dia a dia nos influenciando. Quem são as vozes que estão guiando você? Quais são os conselhos que você está ouvindo? Porque se você tem investido muito tempo seguindo blogueiros por aí, eu não sei se você sabia, mas eles estão enriquecendo as suas custas. Porque na grande maioria, todos aqueles produtos que eles mostram dizendo que é maravilhoso, eles são pagos para induzir você a querer comprar. E quando você não compra, ou enquanto você não compra, você fica insatisfeito, parecendo que falta aquilo para completar você. Nós estamos refletindo sobre vida mais que abençoada, sobre contentamento e as amizades, quem você assiste, com quem você conversa, tem grande peso quando o assunto é satisfação. Se você está buscando o grande lucro, contentamento, satisfação, plenitude de vida, você precisa prestar atenção com quem está caminhando com você. Salmo capítulo 1, verso 1 vai dizer: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. É feliz, é bem-aventurado quem não segue conselhos de pessoas que não têm Jesus no coração. É feliz, é satisfeito quem não anda de mãos dadas com pecadores. Escolha quem vai caminhar com você. O salmista está dizendo que quem anda com Deus não aceita conselhos, não adota os planos nem o padrão de vida de alguém que não tem Deus na sua vida. Quem anda com Deus não imita os caminhos dos ímpios, não age igual a eles, não se detém, não para no caminho dos pecadores e nem é companheiro deles. Isso é sabedoria da palavra de Deus, mas a ciência está aí com suas teses, com suas pesquisas para reforçar isso também. Há um escritor americano chamado Jim Rohn, e ele desenvolveu uma teoria que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E a sua cabeça está procurando esses 5 agora, não está não? Hã? Há uma outra pesquisa muito interessante, desde a primeira vez que eu encontrei, tenho andado com ela pelo menos claramente, 2 pesquisadores, um de Yale e outro de Harvard, que eles provaram de que não apenas os nossos amigos nos influenciam, mas que os amigos desse amigo e os amigos dos nossos amigos também nos influenciam. 3 pessoas depois, e eles fizeram a situação de comportamento, como o mau hábito de fumar, por exemplo, que você pode ser liberto agora, nesse momento, em nome de Jesus. Como há pessoas nessa celebração que são testemunhas de sair daqui decidido, dizendo: foi o último cigarro que eu fumei, chegou a sua hora, chegou o seu dia, eu libero uma palavra de libertação sobre você, você vai sentir nojo do cigarro, só volta depois para compartilhar conosco, para como família de fé nós celebrar o que Deus está fazendo na sua vida. Mas esses 2 pesquisadores, nos seus estudos, chegaram à conclusão dizendo: se você tem um amigo que é fumante, você tem a probabilidade de 61% de começar a fumar. É bastante. Agora, se você tem um amigo e esse amigo tem um amigo, então essa segunda pessoa, essa que é a fumante, a pesquisa vai dizer que você ainda tem a probabilidade de 29% de começar a fumar. Eu nem tenho contato com ele, mas os hábitos deles estão de alguma forma gerando influência, eu não sei como. Mas eles foram mais longe: se você tem um amigo que tem um amigo que tem um amigo que é fumante, mesmo assim ainda você tem a probabilidade de começar a fumar em 11%. Com quem você está caminhando? Porque as amizades importam muito. Agora, não é porque eu sou bonito que você caminhando comigo vai ficar bonito. A gente está falando de mudança de hábito e não de milagre. Mas é muito provável que depois de algum tempo, devido à convivência com os bons amigos, as suas finanças melhorem. Ou se os amigos não forem tão bons, as suas finanças piorem. Isso é verdade também sobre a questão moral, sobre a vida espiritual. Elas sofrem, ou para cima ou para baixo, a influência dos seus amigos. E alguém foi muito ousado ao dizer assim: mostre-me os seus amigos e eu vou lhe mostrar o seu futuro. Eu já fui acusado de coach. Não tenho uma formação ainda, se alguém sentir de me abençoar, eu recebo. O que as pessoas não entenderam até agora é de que a Bíblia trata de alteração ou transformação de comportamento muito antes de qualquer pessoa tentar estudar. Não sei se você já ouviu falar de um Salomão, e se você já ouviu falar de um livro chamado Provérbios, mas se em casa você querer verificar, Provérbios 13:20, Salomão vai dizer assim: ó, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas aquele que é companheiro de tolos acabará mal. É a palavra de Deus te chamando a atenção e dizendo: olhe para quem você está caminhando, escolha bem com quem você vai dividir a sua jornada, porque com quem você está caminhando faz toda a diferença para onde você quer chegar. Para que você viva uma vida mais que abençoada, descobrindo uma grande fonte de lucro, anote aí também: alimente e bem a sua mente. Tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você lê, tudo que os seus sentidos captam, está alimentando a sua mente. A pergunta é: essa dieta tem sido saudável? Eu não estou falando de alimentos para o corpo. Comer bem, saudável, é importante, com certeza, mas é mais importante do que cuidar do corpo, é a gente prestar atenção sobre aquilo que está chegando à nossa mente. Nós estamos convivendo com uma sociedade que está com a consciência alta no sentido do cuidado com a sua saúde física. As academias estão cheias, produtos saudáveis são lançados o tempo todo, mas nós estamos baixando o filtro de proteção a respeito da nossa mente. Pesquisa de 2022, Brasil, terceira nação do mundo em consumo de rede social, ficando atrás apenas da Índia e da Indonésia. Pesquisa de 2021, não creio que tenha alterado. O brasileiro passa em média 4 horas e 8 minutos nas redes sociais. Gostoso ouvir esse barulho do desconforto. Estou junto com você. Que tipo de conteúdo nós estamos consumindo? Como isso está impactando a nossa vida? Com tanta exposição a lugares incríveis, a casas maravilhosas, a produtos de todo tipo, a famílias perfeitas, será que alguém consegue se expor tanto assim a tudo isso e ainda estar satisfeito em Cristo? É difícil. Você lembra, eu disse no início de que o maior inimigo para o contentamento é a comparação, porque ela gera inveja, ela gera frustração. Se nós quisermos ter uma vida mais que abençoada, desfrutando o grande lucro que é o contentamento, precisamos alimentar bem a nossa mente. E o cristão feliz Bem-aventurado aquele que já toma uma primeira atitude, não anda com o pecador no sentido de tê-lo como amigo perto. Sim, ele precisa se aproximar de alguém que está distante de Deus para manifestar o amor de Deus, para abençoar aquela vida, mas não é alguém íntimo para dividir a jornada. Este cristão que quer desfrutar a vida abençoada faz algo mais. Capítulo 1, verso 2 de Salmo. Além de ele não fazer tudo isso, de andar desse jeito, o salmista diz ao contrário. Satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei, na palavra de Deus, ele medita de dia e de noite. Vamos ser prático para valer a pena você ter aturado me ouvir nessa noite. O quanto você tem lido de Bíblia em uma semana comum? Nada. Alguns versículos, passo ali, pego aquele papelzinho enrolado ali da Conágape e levo um ali para mim. Eu leio o que mando no grupo do WhatsApp, sempre tem alguém que manda lá alguma coisa. Será que nós vamos atingir essa satisfação em Deus com esse nível de busca? Eu celebro a sua estada aqui conosco, eu celebro a atitude de vocês de separar um final de semana para ouvir Deus, mas continua amanhã, o processo é dia após dia, após dia, após dia. Eu fico empolgado quando há uma celebração animada como essa, e acontecem coisas extraordinárias, mas isso são apenas uma hora e meia, em toda a sua semana, em todas essas 160 e poucas horas, 168 se não me falha a memória, de uma semana. Como é que ficam todas as outras horas durante a semana? Pense comigo, 4 horas de rede social por dia, 4 vezes 7, 28, são quase 30 horas. Horas de um brasileiro médio. Possivelmente a gente está acima da média e nem usa tudo isso de rede social nessa igreja, louvado seja nosso Senhor. E se uma parte desse tempo fosse dedicado para mergulhar na palavra de Deus e não apenas ler, mas começar a dizer: Deus, o que que isso tem a ver comigo? Deus, aonde isso impacta a minha vida? Deus, aonde isso impacta a minha carreira? Deus, aonde esse texto impacta o meu relacionamento? Deus, aonde esse texto impacta a forma de fazer negócios? Porque aí começa um processo de transformação. Vida mais que abençoada é viver de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida. Você pode fazer melhor, eu estou me esforçando, a voz está fraquinha, aplauda o Senhor com vontade. Onde está o contentamento da pessoa mais que abençoada? A sua satisfação está na lei do Senhor. Ela enche a sua mente com a palavra de Deus e para refletir. Ela medita de dia e de noite. Eu tenho uma pergunta para você. Eu estou me encaminhando quase para o final, realmente. Você quer uma vida abençoada, mais que abençoada? Quer mesmo? Comece a filtrar o que você coloca na sua mente. Tome cuidado com o que você assiste. Abra mão daquilo que não edifica você. Cuidado com as séries, com os filmes, com as redes sociais, com os livros que você lê. Ah, pastor, está sendo muito radical. É lógico que eu estou, o Evangelho de Jesus Cristo é radical, seguir Jesus é uma atitude radical. Jesus disse: quem quiser andar comigo, negue-se a si mesmo, toma cada dia sua cruz e siga-me. Diante daquilo que você está assistindo, do conteúdo que você está consumindo, se pergunte: isso está me ajudando ou me atrapalhando de eu ser mais parecido com Jesus? Esse é o alvo, ser mais parecido com Jesus. Paulo apóstolo disse: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. nem tudo contribui para a sua jornada de se tornar cada dia mais parecido com Jesus, nem tudo contribui para você viver uma vida mais que abençoada, cheia da satisfação que só Deus pode dar para você. Alimente bem a sua mente. Eu tenho ousadia de dizer para você o seguinte: o que enche a sua mente dá direção para os seus pés. E o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Coloque a palavra de Deus na sua mente, no seu coração, encha a sua mente com a palavra de Deus. Ela vai proteger você, ela vai guiar você. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz para conduzir você a viver o seu propósito. Amém? O que vimos até aqui foi: primeiro, para viver com contentamento, que é grande lucro, precisamos escolher com quem a gente vai caminhar. E segundo, precisamos alimentar bem a nossa mente. Foi isso? Ok. Se nós fizermos isso, a promessa da palavra de Deus é de que uma vida mais que abençoada nos espera. Por isso, para a gente encerrar, creia nas promessas. Eu não me refiro a promessas de homens, mas sim nas promessas que estão na palavra de Deus. O Senhor diz de que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele permanece. Leia as promessas de Deus para a sua vida. Elas estão aonde? Há uma dúvida no ar. Aonde eu encontro, conforme alguns, mais de 30 mil, mais de 40 mil promessas de Deus para mim? Aonde? Leia as promessas de Deus para a sua vida. Elas estão na Bíblia Sagrada. Escreva elas, coloque em quadros, memorize, declare diariamente, firme a sua vida nas promessas de Deus, porque elas nunca falham. Creia, Jesus disse que estaria com você todos os dias. Quando? Todos os dias. Não sei os seus desafios de amanhã, dessa semana, do mês de março. Jesus estará lá com você. Creia na promessa dele. Ele prometeu que nunca o deixaria, nem o abandonaria. Não vai faltar alimento para a sua vida. Deus cuida de você. Há um futuro cheio de esperança, planejado, desenhado por Deus para a sua vida. As suas orações serão respondidas. Oh, quantas promessas de Deus existem sobre as nossas vidas! Creia nas promessas. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, vai escrever dizendo de que Deus nos deu grandiosas e preciosas promessas. Creia nas promessas de Deus. O homem feliz que seleciona as suas amizades e tem a palavra de Deus como guia, verso 3, é como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. O que mais? Tudo. Uau. Uma árvore plantada perto de um córrego. O Edilson, acho que falou alguma coisa para vocês, que ele viu no Nordeste lá um lugar que tinha água, era tudo verde, foi isso? Eu ouvi só metade da história, Edilson. Você precisa depois me explicar melhor isso. Onde tem água, tem vida. Onde Jesus está, uma vida conectada nele, tem vida, tem satisfação, tem propósito, tem alegria. É como uma árvore perto de um riacho, perto de um ribeiro. Ela não sofre com a falta d'água, ela está sempre bem nutrida. Como consequência, ela dá fruto no tempo certo e nem as suas folhas murcham. Um cristão que anda com Deus e com gente de Deus, selecionando bem as suas amizades, alimentando a sua alma com a palavra de Deus, estando conectado em Jesus, é como esta árvore. E o melhor de tudo, tudo que ele faz, oh, aleluia, glória a Deus, ele assume como síndico no prédio, e daqui a pouco as coisas começam a entrar nos eixos. A bênção de Deus começa a ser implantada naquele lugar. Ele começa na empresa, às vezes lá no chão de fábrica, mas de repente começa a acontecer alguma coisa no setor dele. Não, ele não é chato, ele não é insuportável, ele não é o cara que não veste a camisa. Não, não, esse ainda não está conectado com Jesus, esse ainda não está desfrutando uma vida mais que abençoada, este ainda não está com as raízes conectadas a Jesus. Mas aquele que está plantado junto a ribeiro das águas, ele chega e o clima muda, o ambiente melhora, porque ele leva paz, ele leva graça, ele leva favor, e começa a acontecer esse processo de tudo prosperar para a glória de Deus. Ei, não é necessário uma profecia para a tua vida, para te dizer que se você se aproximar de Deus, as coisas à sua volta viverão milagres. Não, não é preciso, isso é promessa da palavra de Deus. A partir do momento que eu começo a andar com Deus, vem tribulação, vem luta, é verdade, mas a graça e o poder de Deus começa a fluir através da minha vida e começa a transformar o ambiente à minha volta. É poder de Deus. Adoniram Júdice diz: o meu futuro é tão brilhante, tão resplandecente quanto as promessas de Deus. Eu creio que é uma vida mais que abençoada para você. Aleluia. Eu acredito com todo o meu ser de que a vida plena conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário é para mim e é para você sim. Eu aceito esse convite de viver o extraordinário de Deus. Viva satisfeito com Cristo, contentamento em Deus, grande lucro. Não é que você não vai poder sonhar em aumentar a empresa, em estudar mais, não é a respeito disso, é a respeito de já se sentir totalmente satisfeito onde está hoje, e em gratidão a Deus, e oferecendo o seu melhor para Deus, começa a ver Deus liberar mais sobre a sua vida, porque quem é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. Viva uma vida mais que abençoada. O grande lucro é viver, é seguir Jesus, é viver o plano de Jesus para você. O grande lucro é viver contente em toda e qualquer situação, sabendo que Deus faz todas as coisas cooperarem para o seu bem, porque você ama a Deus. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus. Viva uma vida mais que abençoada. Viva uma vida mais que abençoada. Aleluia. 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 Você precisa dar uma pensada nas suas amizades. Não vai mandar alguém para longe de você e botar a culpa no pastor, não vale. É você que tem que parar e pensar. É você que tem que refletir. Quem está tendo acesso ao seu coração? Quem está trazendo direção para a sua vida? Vamos fazer um combinado. Antes da rede social tem que ser a leitura da palavra de Deus. Aliás, essa semana tem uma missão aí, o para casa dessa semana é jejum de rede social. Aí a gente tem os especiais, né, assim, aqueles queridos, assim, tá, mas pode ser só de uma rede? Aí o cara vai criar uma conta hoje, como é que se chama o Twitter, que agora é X do Instagram, lá naquele lá, né? Cria uma conta lá, só você, estou jejuando, eu vou jejuar do X lá, faz 2 anos que eu não piso lá. Não, eu vou dar uma pausa aqui, eu preciso ler o que Deus tem para dizer a meu respeito, eu preciso me apropriar de cada uma dessas promessas. Vamos por partes. Se você está aqui, é porque você acredita que há um Deus no céu e que ama a sua vida. Se você está aqui, por mais que muitas coisas você não entende ainda, mas você acredita de que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu por mim e por você, pagou pelo nosso pecado. Se você está aqui, você pode dizer que ainda não concorda com tudo, mas você concorda de que a Bíblia realmente foi escrita sendo a palavra de Deus. E vai ficar por aí? Há uma revelação no livro dos profetas, que Deus chama o profeta para entrar num rio. Ele disse assim: eu andei 500 metros, 500 passos, aí eu medi, estava dando água no tornozelo. Será que não é você esse? Até eu sinto um frescozinho, eu me sinto tão bem, quando eu vou lá no domingo, eu me sinto leve, mas eu saio de lá com a água tá no pé, eu só saio correndo lá, e nada muda. Aí chega numa noite como essa, maravilhosa, e Deus diz assim: vamos aprofundar um pouquinho a tua história comigo. E ele mede mais 500 passos. Na verdade, um anjo que estava com ele vai medindo e convidando ele para trilhar. E quando ele trilha, diz que as águas já davam nos joelhos. Eite, os movimentos começam a ficar mais limitados agora, não é? Já tem um pouco mais de profundidade. Mede mais um pouco. E dá no, a Bíblia, algumas Bíblias dizem nos artelhos, na cintura do sujeito. Andar com água aqui, meu amigo, você vai fazer uma força, já não é fácil, se tiver alguma correnteza já fica difícil. Mas ele diz: tem mais, diga, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais de Deus para a sua vida. Eu não sei onde está o nível, mas uma vez mais o anjo mede, e ele diz assim: ei, não está dando mais pé não. E eu gosto dessa profundidade, que é quando a gente deixa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Esse é o alvo. Cheios de Deus, transbordantes de Deus, cheios da palavra de Deus, guiados pela palavra de Deus. E mente que fica dizendo: a palavra de Deus diz isso para a minha vida, eu vou obedecer essa parte da palavra de Deus aqui, e essa aqui também, e essa aqui também. Eu vou orar porque a palavra de Deus diz para eu orar, pedindo ao Pai, em nome de Jesus, que Ele vai me responder, então eu vou fazer isso. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes, então não é só o cara dizendo que os 5 amigos vão gerar uma média de vida para você, mas muito antes desse cara querer estudar e saber isso, a palavra de Deus já está apontando. E o sábio, ainda centenas de anos antes de Paulo, também vai dizer o que já citei: amigo de sábio fica mais sábio, amigo de tolo acaba se dando mal. E eu começo a caminhar cada dia e ser mais parecido com Jesus. Vida mais que abençoada. E o grande lucro, satisfeito com Jesus. Como a dona Maria, que naquela época não tinha voo ainda, pegou um navio para ir de uma nação para outra, encontrar com uma de suas filhas. Só que no meio do caminho aconteceu uma grande tempestade. Alguns de vocês estão andando passeando de navio por aí, não é verdade? Né? Mas pela bondade de Deus não tiveram nenhum gostinho da dona Maria, que lá o negócio ficou difícil. Alguns dos marinheiros passam pelas cabines, conscientizando as pessoas, pedindo que se protejam. Mas de repente encontram essa mulher, e ela está 100% zen, tranquila. Eu estou falando isso para falar do que é estar satisfeito em Deus, o que é estar totalmente conectado em Deus. O homem achou que ela já estava meia senil. Isso é chique para dizer gagá. O funcionário achou que ela estivesse meia senil e disse assim: minha senhora, a senhora está ciente do perigo que nós estamos correndo? E ela disse: eu sei, meu filho, eu ouvi pelo sistema de som. Por que que a senhora está tão tranquila assim? Ela disse: sabe, meu filho, Deus me deu duas filhas, uma já morreu, está com o Senhor. A outra está no porto final desse navio me esperando. Eu sou mãe, eu tenho saudade das duas. Se o navio afundar, eu vou encontrar quem morreu. Se não for propósito de Deus, eu encontro com a que está viva me esperando no cais. Quer comamos, quer bebamos, somos do Senhor. É Paulo dizendo isso. Eu aprendi o segredo de viver contente, a minha satisfação é Deus. Paulo vai mais, quando ele escreve aos irmãos em Gálatas, ele diz assim: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo, já estou escondido nele, a palavra dele já me abraçou por inteiro, eu já mergulhei nesse rio, eu já fui no lugar mais profundo, eu já não estou mais preocupado com coisas tão banais, já não me encanta mais o que este mundo pode me dar, o ouro que pode oferecer, eu estou olhando firmemente para Jesus, eu estou mirando o meu prêmio celestial. Sim, eu quero ser o melhor mordomo possível aqui na terra, mas tudo isso é apenas o ensaio daquilo que me espera na eternidade. Oramos. Pai, em nome de Jesus, dai-nos essa graça de escolher como grande lucro dessa vida o contentamento, a satisfação em Cristo Jesus. Nós queremos da vida que flui de Cristo sobre nós. Nós reconhecemos como Ele sendo o tronco principal, e nós ramos que sorvemos dele, que bebemos dele, e a nossa vida se torna tão abençoada, que há fruto para abençoar as pessoas à nossa volta, que assombra as pessoas que estão perto de nós. Nós invocamos a tua promessa, que diz que aquele que não para para se juntar com pessoas longe do Senhor, que não segue os conselhos dos ímpios, aquele que tem a tua palavra como guia, que enche a sua mente com a tua palavra e obedece a tua palavra, é como árvore plantada junto às águas. Tudo que faz prospera. É o que eu desejo para mim e para os meus irmãos e irmãs nessa noite, é o que eu peço para o Senhor. Ajude-nos a mergulhar um pouquinho mais em Ti, ajuda-nos a sairmos deste encontro nessa noite com a decisão de levarmos mais a sério a leitura da Tua Palavra. Os filtros que a gente permite, que coisas que não edificam entram na nossa mente. Ajuda, Senhor, algumas pessoas a perceber que aquele tipo de filme que gostam, de jogo que brincam, pode estar atrapalhando terrivelmente a jornada cristã deles. Traga-nos essa consciência espiritual de que somos santos, porque o Espírito Santo habita em nós, e que o teu nome seja glorificado na nossa vida. E quem crê diz amém. Amém. Aleluia.
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você, Com Ágape, mais que uma igreja, uma família.